Boa noite a todos, na graça e paz de Jesus. Pode abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2. Primeira de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. A palavra do Senhor diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. O apóstolo João, quando escreve a primeira carta, ele quer dar a nós não só o entendimento da nossa fé, não só a garantia da vida eterna, mas que esse entendimento e garantia possa produzir nas nossas vidas um testemunho genuíno. O apóstolo João queria que a igreja do Senhor Jesus Cristo não fosse hipócrita no seu testemunhar de fé. Que ela não abrisse a sua boca para falar da sua fé, mas vivesse de maneira contrária e contraditória àquilo que ela verbalizava. Nesse intuito, ele vem falando de um testemunho daqueles que andam na luz. Ele diz que Deus é luz no capítulo 1, versículo 5, que não há treva alguma nele. E começa a nos apresentar quais são as condições de vida daqueles que andam na luz. Aqueles que andam na luz têm comunhão com Deus, não vivem na prática do pecado. Aqueles que andam na luz não negam a realidade do pecado, mas se arrependem e confessam ao Senhor na dependência da obra de Cristo. Aqueles que andam na luz guardam os seus mandamentos, os mandamentos de Jesus. Aqueles que andam na luz, eles vivem seguros nas garantias de Cristo, têm os seus pecados perdoados. Eles já venceram o maligno. Eles conhecem o Pai que criou todas as coisas. Nesses versículos que nós lemos, o apóstolo João apresenta para nós essa quinta condição que dá ao testemunho do cristão genuinidade. Como vive aquele que afirma andar na luz? Como vive aquele que afirma conhecer Jesus? Aquele que afirma conhecer Jesus e que anda na luz, ele não se engana com os desejos, com os valores deste mundo. Na quarta condição que nós vimos nos versículos 12 a 14, na semana passada, João nos ajuda e nos ofereceu nesses versículos, algumas seguranças que temos por causa de Cristo e da sua obra. Temos os nossos pecados perdoados. Conhecemos aquele que existe desde o princípio. Temos vencido o maligno por causa da obra de Cristo. Mas agora, ele deixa a descrição dessa vida da igreja e volta-se para a descrição do mundo. Um outro fator nessa mudança do progresso que João vem fazendo em apresentar a genuinidade do testemunho de um cristão é que ele muda o tempo verbal de uso comum até aqui. Até aqui, João vem repetindo vez após vez uma ação usando um tempo perfeito, que fala de uma ação no passado que continua valendo no presente. E que quando usada pelos autores bíblicos, ele sempre vai apontando esse tipo de direção de algo que nós já recebemos quando se refere à obra do Senhor Jesus, e que continua valendo no presente. Mas pela primeira vez aqui, no meio dessas condições todas, João vai fazer uma coisa diferente. Agora ele traz um imperativo. Ele não fala de algo que nós já deveríamos estar vivendo e demonstrando por aquilo que recebemos. Mas ele traz a nós a responsabilidade de, por meio da experiência com a obra de Cristo, nós demonstrarmos um testemunho através de uma condição de vida que não nos deixe sermos enganados, seduzidos pelo mundo em que vivemos. O que queremos pensar juntos nesta noite é que aquele que vive na luz não ama aquilo que o seduz. Por seduzir, eu quero pensar nessa indução ao erro. Por seduzir, eu quero pensar de alguém que vive iludido. Alguém que ouve promessas falsas e é seduzido por promessas falsas. Por seduzir, eu quero pensar em astúcias e práticas que vai necessariamente, diretamente, inevitavelmente afastá-lo do Senhor. E o melhor exemplo que nós temos na Bíblia de que todos os outros erros cometidos pela humanidade repetem o mesmo padrão é o exemplo de Adão e Eva em Gênesis 3. Que foram seduzidos por uma promessa falsa, por uma palavra falsa e mentirosa. Quando Satanás diz que Deus não os mataria se eles comessem do fruto. E Eva viu que o fruto era bom, e ela desejou aquele fruto, e ela então o comeu. E trouxe morte para si e para toda a humanidade. Quando Adão e Eva comem daquele fruto, eles são seduzidos. Eles tiram o seu olhar em direção a Deus e colocam o olhar em direção a si mesmos. E amam mais a si e ao seu desejo do que a Deus e a palavra de Deus. E dali para frente, todas as vezes que a humanidade pecaria, ela teria a mesma progressão e padrão da dinâmica que Adão e Eva cometeram ao comerem o fruto proibido. Por isso, o apóstolo João, quando nos traz este mandamento e o apresenta como uma condição para aqueles que andam na luz, ele quer que a gente entenda que quem vive na luz terá que inevitavelmente lidar com aquilo que ama. O que você mais ama neste mundo? Não precisa ser uma coisa ruim. Mas aquilo que você mais ama neste mundo vai dominar a sua vida. E é a respeito disso que o apóstolo João fala nesses versículos. Ele nos dá um mandamento. E depois de nos dar um mandamento, ele traz um esclarecimento, porque o mandamento vem em tom negativo. E ele esclarece porque não deveríamos amar o mundo. E aí, quando ele esclarece porque não deveríamos amar o mundo, nós chegamos e ele próprio apresenta no versículo 17 uma conclusão, uma ilação óbvia do porquê deveríamos seguir esse mandamento. Então vamos começar olhando o mandamento dele. E o mandamento dele é mais uma condição que ele nos oferece, que nos ajuda a termos um testemunho genuíno como cristãos. Ele diz, aquele que anda na luz, aquele que vive na luz, aquele que declara que Jesus é a luz e anda na luz, ele não anda enganado com os valores deste mundo. Ele não é seduzido pelos valores deste mundo. Ele diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Porque se alguém amar o mundo, aí não tem uma condição, tem uma afirmação, tem uma declaração. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Qual é o significado da expressão o amor do Pai não está nele? O significado é, ele não é salvo. Ele não conhece a Deus, porque o amor do Pai só está sobre os seus filhos. Nós precisamos entender o que ele está dizendo. Qual é o mundo que ele se refere? Quando ele fala do mundo aqui, ele está falando do sistema. Um termo que pode significar universo, João usa o termo assim lá no Evangelho, o termo que pode significar a própria vida na terra, vida terrena, vida material, João usa o termo assim, mas o uso mais comum nos escritos de João, no Evangelho, nas epístolas e em próprio Apocalipse, se refere à vida da sociedade humana como organizada sob o poder do mal. A vida da sociedade humana escravizada pela consequência, pela herança da decisão de Adão como representante da humanidade. O mundo que vive sob a ira de Deus e jaz no maligno. 1 João 5,19, João diz, sabemos que somos de Deus, mas também sabemos que o mundo inteiro não é de Deus. Em que sentido de mundo? Não é que Deus não é o Senhor de todas as coisas, porque Ele é o Senhor soberano de todas as coisas. Mas Ele está falando do sistema, o sistema que governa o mundo, o sistema de valores, o sistema de desejos. Aquilo que o homem acredita que traz a ele felicidade. Aquilo que o homem busca como a fonte da sua felicidade. É esse tipo de mundo que João está falando. O mundo organizado sob o sistema e domínio de Satanás não deve ser amado. Porque é um mundo que valoriza aquilo que apenas é terreno, que não faz parte do que Deus é, não faz parte do que Deus valoriza. Não está falando do universo em si. Não está falando que nós não deveríamos amar o universo ou coisa dessa natureza. Ele está dizendo que o mundo ele representa um sistema de valores que é contrário ao sistema de valores de Deus. E de que todos nós nascemos escravos desse sistema de valores até o dia em que Cristo nos liberta desse sistema com a salvação. Só que nós ainda temos que viver neste mundo e por termos uma natureza terrena, que é deste mundo, nós vamos ter inclinação natural a amar esse sistema de valores mais do que amar a Deus. O mundo que ele trata aqui são valores que são contrários ao Senhor. Mas ele diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Não só a maneira como o mundo pensa, mas aquilo que o próprio mundo produz, o seu sistema de valores, valores materiais. Talvez uma boa maneira de entendermos aquilo que o apóstolo João está dizendo aqui é lermos Tiago capítulo 4, porque Tiago lá no capítulo 4, no versículo 4, ele diz assim à igreja, infiéis, literalmente, adúlteros, é a palavra moikeia, infiéis. Vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É sobre isso que o apóstolo João está dizendo. Não amem um sistema de valores materiais, terrenos, humanos. Porque se você se apegar e amar e desejar e buscar e for dominado por isso, você não é amigo de Deus, mas inimigo de Deus. Deus não o conhece. Deus não pode atestar o seu testemunho. Não ande enganado com os valores deste mundo. não se apegue aos valores deste mundo como se os valores deste mundo pudessem dar sentido à vida. Ele ainda diz, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa é a condição de testemunho de fé. Se alguém amar ao mundo mais do que ama a Deus, o seu testemunho de salvação não pode ser confirmado. O seu testemunho de salvação não pode ser aceito como genuíno. Haverá uma duplicidade de deuses nesse testemunho. Esta epístola dá muita ênfase ao amor ao próximo. Você já reparou? Se você tem lido a primeira carta de João, você vai perceber isso. Muitas vezes é dito sobre o amor ao próximo e o amor a Deus. Na segunda grande divisão da epístola, nós vamos ver que agora Deus não é apresentado como luz, mas agora ele vai ser apresentado como amor. Deus é amor. E há uma série de aplicações feitas para a igreja a partir dessa afirmação. Só quero dar alguns exemplos. João, lá no capítulo 4, no verso 11, vai dizer assim, amados, se Deus de tal maneira nos amou, o que nós devemos fazer? Devemos nós também amar uns aos outros. Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, o que ele é? Mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se nós amamos o mundo e o seu sistema de valores, e esse sistema de valores nos domina, nos controla, e nós vivemos por isso, nós não amaremos a Deus. E João vai dizer mais à frente, nós só vamos demonstrar o nosso amor a Deus pelo amor ao próximo. E se nós somos dominados pelo amor ao mundo, nós vivemos para nós mesmos. Isso será um testemunho que não pode ser atestado à nossa própria salvação, de que estamos andando sob a luz de Deus. João não está dizendo que você não é salvo. Mas João está dizendo que se você é salvo e tem um padrão de vida dessa maneira, há uma incoerência gritante na sua vida, que no mínimo é hipocrisia, e no máximo você não é salvo. E você precisa corrigir isso. Porque é melhor hoje à noite descobrir que você está vivendo em hipocrisia e corrigir, do que passar o resto da vida achando que você é salvo quando não é. Não existe um campo intermediário para o salvo entre o amor a Deus e o amor ao mundo. Vocês que estão anotando a mensagem, grifa isso. Porque isso não é simples de falar, e eu diria que é simples de entender, mas é extremamente difícil de viver. Não existe um campo intermediário entre o amor a Deus e o amor ao mundo. Senhor Jesus Cristo, em Mateus 6, diz, ou você ama um, ou você ama o outro. Você nunca ama os dois ao mesmo tempo. E se você tem amado ao mundo, o significado lógico e óbvio é que você não tem amado a Deus. E se você não tem amado a Deus, o seu testemunho de salvação não pode ser legitimizado. Ou legitimado. Legitimado. Se alguém amar o mundo, João diz, o amor do Pai não está nele. Não sou eu que estou dizendo isso. Eu não tenho capacidade alguma para dizer que você é ou que você não é salvo. Eu estou somente com você lendo os versículos bíblicos, interpretando eles e aplicando para as nossas vidas. Quem disse isso foi Deus, através do apóstolo João. Se isso te ofende, dê glória a Deus. Porque é melhor você sair ofendido, entendendo a verdade disso, do que achar que está tudo certo na sua vida, quando você pode estar vivendo errado. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nos escritos de João significa, ele não pode testemunhar de ser salvo. Isso é muito sério. Ou uma pessoa testemunha ter um amor marcado pela obediência a Deus, ou não tem um testemunho cristão. E isto é marcado pelo seu amor ao mundo e sua escravidão a ele. Eu digo que amo a Deus, mas o mundo me seduz de uma maneira que eu vivo no mundo, para o mundo e pelo mundo. João diz, você não pode dizer que é um salvo. Quer dizer você até pode, mas a igreja não terá obrigação de aceitar o seu testemunho. Porque a igreja não tem capacidade de julgá-lo. Mas o Senhor da palavra que é o juiz. E ele já decretou a sentença. Já está julgado. Nós não precisamos julgar. Nas palavras do apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele vai dizer assim, ele vos deu vida quando vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós andamos incrédulos, controlados e dominados pela mentalidade, pelo pensar, pela filosofia e pelos desejos dos valores deste mundo, desta terra. Éramos escravos de uma maneira errada de pensar e desejar. Valorizávamos aquilo apenas que era terreno. Só que ele nos libertou do império das trevas. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não somos mais escravos deste mundo. Não somos mais escravos da maneira de pensar deste mundo. Não somos mais escravos dos valores que este mundo tanto oferece e ama. Fomos libertos do império das trevas. Porque Deus é luz e não há treva alguma nele. E aquele que diz andar na luz não ama este mundo. É isso que Paulo está dizendo. Temos que entender que só existem dois tipos de cristãos. O cristão genuíno, que é marcado pelo amor exclusivo ao Pai, e o cristão falso, que é marcado pelo amor ao Pai e ao mundo. É verdade que há dois tipos de cristãos. O que é marcado pelo amor exclusivo ao Pai e o que é marcado pelo amor ao Pai e ao mundo. Um deles é falso. Não dá para esses dois tipos de cristãos ter um testemunho genuíno igual. Porque aquilo que eles amam é diferente. Porque aquilo que eles desejam é diferente. Porque aquilo que eles buscam é diferente. Porque aquilo que eles querem é diferente. Um dia um adolescente que nasceu e cresceu na igreja me disse assim, com 15 ou 16 anos, numa conversa, o meu sonho é ser milionário. E eu perguntei, por quê? E ele ficou em silêncio. Ele disse, sabe por quê? Porque você pensa igualzinho a qualquer incrédulo. E deseja igualzinho a qualquer incrédulo. Por que você tem um sonho de ser milionário? Eu não sei, mas o meu sonho é ser milionário. É o que qualquer incrédulo deseja. É o que ele vive e busca. Vindo para o culto agora, me aperta toda vez que eu vejo isso o coração. Vários adolescentes passaram um dia inteiro no domingo estudando. E toda vez que eu passo aqui, vejo eles saindo 6 horas da tarde num domingo. O que esses caras estão fazendo aí? Eles deviam estar jogando bola. Não, eles deviam ser salvos e estar servindo ao Senhor. Mas se fossem incrédulos, devia hoje estar descansando, passeando, fazendo qualquer coisa, andando de patinete. Virou febre na cidade. Estudar errado não é errado. Mas você pergunta para um jovem desse, por que que você estuda de domingo a domingo? Porque é a única maneira de eu encontrar sentido na minha vida. Se eu alcançar a faculdade tal e tiver o diploma tal e alcançar o salário tal. Para um incrédulo, é normal pensar assim. para um jovem crente, faz muito sentido. Faz muito sentido. Queridos, aquele que vive na luz não ama aquilo que o seduz. Nós somos terrenos feitos de carne e osso, nascemos aqui na terra. A nossa vida e a nossa inclinação é terrena. O Senhor nos libertou do domínio das trevas e do pecado. Mas até o dia que Cristo vier buscar a sua igreja, nós teremos que lutar contra uma natureza que é terrena. Até o dia em que recebemos um corpo glorificado, o nosso coração naturalmente se inclinará a amar o mundo, porque nós vivemos aqui. Só que nós não somos mais escravos desses valores. Não somos mais. Mas eles facilmente vão nos seduzir. Mas João disse: você já foi alcançado pela graça de Cristo, iluminado pelo Senhor e não vive mais nas trevas. Aquilo que o seduz não o domina mais. Aquilo que o seduz não o controla mais. Aquilo que o seduz não é o seu Deus. O mandamento que João nos dá nessa condição é: não ameis o mundo, não amem esses valores do mundo. E aí ele traz um esclarecimento. Tudo que há no mundo não procede do Pai, mas é do próprio mundo. Por que não deveríamos amar o mundo? João responde no verso 16. Porque tudo, está com uma caneta na mão, grifa tudo aí. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai. Procede de onde? Do próprio mundo, que João diz, jaz no maligno. Ainda ele diz no início do verso 17, o mundo passa e a sua concupiscência também. O mundo passa, bem como sua concupiscência. Embora haja muitas coisas interessantes e atraentes neste mundo, inclusive suas filosofias e teorias, na realidade a sua natureza é má, nociva, pois se levantam contra o conhecimento de Deus. Deus é dono de todas as coisas, mas o mundo que jaz no maligno, ele não pensa como Deus, ele não olha como Deus olha, e ele não quer o que Deus quer, porque Deus quer uma única coisa, a sua própria glória. E o que o mundo quer, a sua própria glória. Está vendo por que não dá para amar as duas coisas ao mesmo tempo? É incongruente. O desejo de Deus é ser glorificado. E qual é o desejo do homem? Também ser glorificado. Ou você vai glorificar a um, ou vai glorificar a outro. Há muitas coisas interessantes, e João não está dizendo que não sejam interessantes. Mas ele está dizendo, nós precisamos avaliar e julgar com clareza. Quando ele escreve essa carta, no final do primeiro século, a comunidade de igrejas que ele cuidava lá na Ásia, tinham a toda aquela influência dos valores e sistemas, sobretudo gregos, de ideias e filosofias que diziam que aquilo era a sabedoria do mundo e que Paulo, décadas antes, já tinha combatido. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, o apóstolo Paulo diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. O andar na carne aqui é viver no mundo. Embora vivendo no mundo, embora pensando, argumentando e lidando com os valores do mundo, a nossa luta não é conforme o pensar e as armas do mundo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós ensinamos e aquilo que nos governa não é terreno. Não é deste mundo, mas é poderosa em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Aquilo que dizemos, aquilo que ensinamos para a igreja não é baseado no sistema de pensamento do mundo. E Paulo, quando escreve isso, estava falando diretamente do mundo grego. mas aquilo que dizemos e como dizemos tem um interesse, que se compreenda a voz do Senhor, e não a voz do mundo melhorada, espiritualizada. As armas que nós lutamos, que são poderosas em Deus. Elas não são manipuladas pelo pensar do mundo. Elas são contrárias ao conhecimento do mundo. Elas são contrárias àquelas ideias e pensamentos que tornam cativos a mente do crente, quando a mente do crente deveria ser cativa na obediência a Cristo e ao pensar de Cristo. João responde, por que não devemos amar o mundo e a maneira como o mundo vive e a maneira como o mundo pensa? E a primeira razão que ele dá para isso é porque o sistema de valores do mundo não procede de Deus. Tudo o que há no mundo não procede de Deus, mas procede do próprio mundo. Não deveria ser suficiente para nós desprezarmos esses valores mundanos? Deveria ser. Voltando a citar Paulo, que lida com essas situações em Corinto, ele vai dizer assim, entretanto, no capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século ou deste mundo, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. A sabedoria deste mundo é passageira. Ela teve começo e fim, ela é limitada. A sabedoria de Deus existe antes mesmo do mundo existir. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Você, e lembra que Paulo está escrevendo isso num ambiente em que o pensar filosófico naqueles dias afirmava ter conhecido de fato, enfim, a verdade. E Paulo diz, você pode pegar as melhores ideias apresentadas até agora por Aristóteles, Platão e todos os outros, e elas não podem ser comparadas ao conhecimento de Deus. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. A razão pela qual não devemos amar o mundo, porque o sistema de valores do mundo não procede de Deus. A maneira como o mundo pensa, a maneira como o mundo age, não vem de Deus. Disto também falamos, versículo 13 do capítulo 2, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Lá no verso 19 ele diz, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Sabe por que não devemos amar o mundo nem as coisas que estão no mundo? Porque tudo o que há no mundo não procede do Pai. A maneira do mundo pensar não procede do Pai. Deus tem o controle sobre todas as coisas, mas o mundo vive sob a sua ira. E sob a sua ira tornou-se incapaz de conhecer a Deus, porque negou o conhecimento de Deus, porque desprezou os atributos de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1, uma segunda razão que nós não devemos amar o mundo explicada, esclarecida por João, é porque o sistema de valores do mundo, esse sistema são terrenos, portanto temporários. O início do verso 17, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, bem como o seu desejo. Até aquelas coisas que podemos considerar boas neste mundo não devem ser amadas pelo simples fato de serem transitórias. Uma das razões alegadas pelo apóstolo João para não amarmos os valores deste mundo é que os valores deste mundo são temporais. são efêmeros, são passageiros, são temporários. Ao passo que os valores de Deus são eternos. Eles já existiam antes de tudo ser criado. Eles não sofreram nenhuma, absolutamente, nenhuma alteração, mesmo a criação se corrompendo. E esses valores permanecerão por toda a eternidade. Por que amar uma coisa que é efêmera e passageira, quando podemos amar aquilo que é eterno? Não faz sentido, João diz. Aquele que anda na luz, ele mesmo diante das coisas boas que o mundo pode produzir, ele não será seduzido e dominado por elas. Aquilo que não dura para sempre não deve receber o nosso amor, nem controlar os nossos desejos, porque são efêmeros. João vai dizer que temos que entender que com a vinda de Cristo, a presente era já está condenada. O mundo vive em plena desintegração. O texto bíblico diz que passa. Aquilo que existe no mundo passa. Se desintegra. Não pode ser mantido. Lá em Mateus 6, Jesus diz: onde estiver o seu coração, também estará o teu tesouro. E quando ele está aplicando aquilo lá, ele diz assim: se essas coisas do mundo te controlam, você está sendo controlado por algo que o ladrão leva. Por algo que a traça corrói, por algo que a ferrugem estraga. É passageiro. As pessoas sofrem e sofrem e sofrem por causa de questões materiais. É verdade, dá trabalho conquistar algumas delas. Muito trabalho, muito esforço. Mas nós vivemos num mundo em que a palavra de Deus diz que elas serão levadas. Nós sofreremos roubos. Casas serão destruídas por várias razões. E do jeito que o homem pensa, é muito mais fácil. Você pega alguns alqueires que no passado vivia uma, duas famílias e você constrói 200 torres. Como isso vai dar certo a longo prazo? Desculpa para vocês que moram no Aquários, mas como isso vai dar certo a longo prazo? Não tem como dar certo. Nem a engenharia pode garantir que isso vai dar certo a longo prazo. Você junta todo mundo para viver e valorizar numa qualidade de vida que parece maravilhosa, mas que pode se tornar um desastre. E o mundo valoriza isso. Vai desintegrar. Você constrói uma casa dos seus sonhos. Mesmo contratando o Márcio para cuidar de qualquer problema, vai dar vazamento, vai dar infiltração. Vai aparecer umidade. Ele garante que não vai. Você pode conseguir comprar o carro dos seus sonhos. Ele pode ser mantido. Um cara bateu. Sexta-feira, aqui na Eduardo Cury. Um Mustang. O mais perto que eu cheguei foi o carrinho Mustang, quando eu era moleque. Aí você fala assim: que prejuízo. Deus olha para isso e está vendo coisas efêmeras. O homem olha para isso. O camarada não senta e sai num Fusca igual ele senta e sai numa Ferrari. Eu não sentaria. Eu não sentaria. Eu fui a Gramado o ano passado e no Museu do Automóvel lá, você paga e pode dar uma volta na Ferrari. Eu não tive coragem de pagar, porque não podia passar de 50. 50 eu ando no meu carro. Para que eu vou pagar uma fortuna para sentar numa Ferrari e não poder passar de 50? E o cara vai do lado. É bom ir do lado mesmo. Para o mundo, isso é o máximo. Quantas selfies de alguém andando num Fusca você vê na rede social? Mas se o cara sentar numa Ferrari, se eu sentar numa Ferrari, você vai me ver tirar uma selfie. Porque deve ser da hora. Deve ser da hora sentar numa... Não precisa sair do lugar, só acelerar. Não tem ronco, não tem barulho no mundo igual a aceleração de uma Ferrari. Não tem. Mas por mais da hora que isso seja, é efêmero. Desculpa, irmãs, eu estou usando um exemplo de homem. Eu nem vou pensar num exemplo de mulher, vai ficar esquisito para minha pessoa. Eu vou ficar só com esse. Vocês entenderam, não entenderam? Nós temos que entender que os valores e sistemas deste mundo são temporários, por mais interessantes que eles sejam. Por mais que para a gente eles tenham significado, e eles têm significado, eles têm algum significado, eles servem, mas eles têm que ser usados no lugar certo, da maneira certa. Nós vivemos num mundo que é difícil viver sem carro. Eu tenho um sonho na vida de um dia ter um carro, mas não precisar dele. Eu tenho um sonho de chegar a uma época na minha vida em que eu não precise mais usar carro e que eu vou sair com ele para passear, quando eu quiser. Não sei se vai chegar esse dia. A gente precisa. A gente precisa de muita coisa que a gente tem. Mas os valores são tão efêmeros que as pessoas morrem por causa de um par de tênis. Por causa de um aparelho celular. Por coisas efêmeras. Coisas efêmeras. João diz, se vocês andam na luz, precisam viver nesse mundo diferente do homem natural. Porque o homem natural vive uma incoerência que ele não é capaz de perceber. Ele ama aquilo que ele não pode garantir no momento seguinte. E ele não percebe isso. Há uma terceira razão. Porque o sistema de valores do mundo escraviza os desejos humanos. Por que não devemos amar o mundo? Porque o sistema de valores não vem de Deus. Porque as coisas terrenas são temporárias. Mas porque cada uma delas tem um efeito na nossa vida de escravizar, de dominar, de controlar. João usa a expressão, o computador aqui não leu as fontes, mas ele usa a expressão epithumia, que fala de um desejo forte, que é usado no Novo Testamento para falar de um desejo que controla. E normalmente num tom negativo, um desejo controlador contrário a Deus. Ele define onde somos afetados com esse sistema de valores. Somos afetados por um desejo forte pelas coisas do mal. Esses desejos demonstram como a dinâmica do pecado opera em nossas vidas. Tiago capítulo 1 nos ajuda a entender bem o que ele está dizendo. Tiago capítulo 1, versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, a mesma palavra usada por João. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de ter concebido, ela dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Por que não devemos amar o mundo? Porque o sistema de valores do mundo escraviza os desejos humanos. A tentação, as coisas do mundo chegam e nos atrai. E o nosso coração as deseja. E a gente começa a colocar valor naquilo como se aquilo desse sentido para as nossas vidas. Raquel diz assim para Jacó, dá-me um filho, senão morrerei. Ela coloca todos os valores da sua vida naquele desejo, porque estava vendo a irmã ter filhos. E aquilo passa a ocupar o lugar de Deus na vida dela. Ela tem um filho, ela dá o nome para o filho, que significa quero outro. Esse desejo controlador é insaciável. E quando ela tem o segundo, ela morre no parto. O próprio ídolo que controlou o coração dela matou. Desejos demonstram essa dinâmica do pecado. João vai dizer, a primeira, a concupiscência da carne é um desejo interno da nossa natureza caída. A concupiscência dos olhos é aquilo que vem junto com a tentação que nos ataca. E o terceiro é essa ostentação generalizada numa vida. Quando ele fala dos desejos da carne, ele fala de uma natureza pecaminosa, onde o ego é rebelde, onde o nosso pensar é voltado para nós mesmos. Onde o que nós queremos sempre é aquilo que nos favoreça na vida. Aquilo que nos controla. Conversa com alguém que está lutando com depressão. Ele não está sofrendo com depressão por causa da tempestade, tufão que destruiu Moçambique. Porque as pessoas estão morrendo de fome lá em Moçambique. Ele está lutando porque alguma coisa que ele queria muito não aconteceu. E ele está reagindo a isso. Os desejos da carne, conforme a palavra de Deus diz, Tiago diz aqui, essa cobiça, esse desejo que já está lá dentro, é o que Jesus diz em Mateus 15, o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, isso até pode, mas é o que sai do coração. E ele dá uma lista. Já está lá, já está lá. E só é potencializado com os desejos dos olhos. A tentação vinda de fora. A tentação vinda de fora que ganha força por causa do que já está lá. Lá em Josué, eu quero dar alguns exemplos aqui. Quando o povo sai para batalhar, entram na terra prometida, tinham que conquistar a cidade de Ai. A cidade de Ai era pequena, o exército lá era efêmero, não era nada perto do exército de Israel, e eles perderam a batalha. E quando eles voltam derrotados, Josué diz, houve pecado no meio do povo. E aí eles vão investigar o que estava acontecendo, e Acã responde a Josué assim, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Eles não podiam, eles tinham que entrar na cidade, e matar e conquistar a cidade, e não pegar nada. Mas Acã diz assim, quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda e a prata por baixo. Aquele desejo que já havia no seu coração por essas coisas é potencializado quando ele as encontra dando sopa. Então o problema não foi que estavam ali dando sopa, não tinha mais dono. E não tinha mais dono mesmo, os donos tinham morrido. Só que Deus disse que não era para pegar nada. E em vez dele obedecer a Deus, ele obedece o seu desejo, a sua cobiça. E o povo perde a batalha. Samuel conta a história de Davi, o seu adultério e assassinato. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito, andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa, sem discutir os detalhes disso tudo. Ele cobiçou o que não lhe pertencia. E alimentou o desejo pecaminoso por aquela mulher. Ele viu. Jesus diz assim, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Aí você está pensando, pastor, estou perdido. Está mesmo. Porque se você estiver olhando com uma intenção impura para uma mulher e não achar que está errando, você está perdido. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. E a ideia aqui, olhar para uma mulher que não é sua. Então, se você é solteiro, você não tem mulher. Você está adulterando, se você olhar para uma com intenção impura. Se você é casado, você só pode olhar com intenção pura para uma mulher. Tudo que passar disso vem do maligno e vai para lá. Jesus diz, se o teu olho direito te faz pecar, se você ama mais o mundo do que ao Pai, então arranca esse olho, meu filho. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o corpo lançado no inferno. Os caras ficam debruçados nisso aqui, discutindo se Jesus estava sendo literal ou não estava sendo literal. É um desejo de facilitar a vida, quando deveriam ficar assustados com o quanto a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos nos faz amar o mundo quando não deveríamos amá-lo. A discussão se não é para arrancar ou não arrancar o olho. A discussão é, eu não deveria olhar com intenção impura para uma mulher que não fosse a minha. Eu nem deveria olhar com intenção impura para a minha. E ele ainda fala, o apóstolo João, e a soberba da vida. Essa ostentação generalizada, essa arrogância ou vanglória relacionada às circunstâncias externas, que podem ser riqueza, que podem ser posição, que pode ser vestuário, aquela soberba de achar que é melhor que o outro, porque a roupa tem uma marca melhor do que a do outro, porque a casa tem um endereço melhor do que do outro, porque o carro tem uma marca melhor que do outro, porque a empresa que trabalha tem uma fama melhor que a do outro, porque o tipo de cabelo é melhor do que o outro, a cor do olho é melhor do que o outro. Nossos filhos já nascem e a gente já vai impregnando neles o amor ao mundo, porque eles nascem e a gente pergunta qual é a cor do olho, qual é a cor da pele. De onde vêm esses valores e interesses? Não vem do céu. Porque Deus que faz todas as cores de olhos e de peles. E se tem uma coisa que para Deus não tem valor algum, se o olho é azul ou não é azul. Mas a gente valoriza tanto isso. Valoriza tanto isso. E Deus olha para isso e diz, vocês estão amando o mundo quando deveriam me amar. Vocês estão apegados a valores terrenos e efêmeros. Vocês acham que são melhores por causa da cor de pele, por causa da cor de olhos? Porque se o cabelo é liso, se é crespo, se tem, se não tem. Se você estuda nessa escola ou naquela escola, você não encontra um moleque num sábado à noite com a camisa da escola se ele estuda numa escola estadual. Mas dependendo da escola que ele estuda, é sábado à noite, ele continua com a camiseta da escola. Porque faz ele se sentir melhor do que os outros. E os pais acham isso o máximo. Um filho diz assim, pai, quando me levar para a escola, não estaciona na porta da escola não, que os meus amigos vão ver qual é o seu carro. E o pai, tá bom, meu filho. Sim, senhor, não, senhor. Adorando o próprio filho com todo o seu amor pelo mundo. Não é assim que nós vivemos. Numa infantilidade, achando que podemos ser melhor do que outros. Agora deixa eu fazer uma aplicação sobre amar o mundo num pecado da própria igreja. De tentar tornar o nome da igreja local mais famoso do que os outros. Fazer marketing com o nome da igreja local. A Bíblia diz que nós devemos anunciar a Cristo. E quando as pessoas e o mundo olhar para a igreja, ela vê Cristo. E as pessoas ficam brigando pelo marketing do nome da igreja. Gastando tempo em fazer o nome da igreja ser conhecido. Quando a única tarefa da igreja é fazer Cristo ser conhecido. Essa vaidade, ela também é um reflexo de amor ao mundo. Também. Não existe um campo intermediário para o salvo entre o amor a Deus e o amor ao mundo. Não existe. É difícil, mas não existe. Se o salvo amar a Deus sobre todas as coisas, ele será capaz de viver neste mundo, usar e desfrutar daquilo que o mundo oferece para a vida terrena sem amá-lo. Você vai ser capaz de ter uma Ferrari. Quem dera a Deus que você um dia possa ter uma Ferrari. Já pensou, Ciro? Trabalha numa empresa automobilística. Ter uma Ferrari. Você imagina o dízimo do cara? Do cara que tem uma Ferrari. Agora, se ele não deu o dízimo para ter uma Ferrari... Não, estou brincando, claro. Mas tem problema ter uma Ferrari? Nenhum. Nenhum. Agora, se isso se torna um Deus na sua vida, tem todos os problemas. Todos os problemas. Nós vivemos neste mundo e vamos desfrutar do que ele produz. Mas ele, aquilo que o mundo produz não pode ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. É isso que João está dizendo. Nós não podemos usar aquilo que temos no mundo como se fosse isso que determinasse o nosso valor. O mundo nos trata assim. O mundo nos trata assim. Mas nós não deveríamos tratar as pessoas assim. Não deveríamos. Timothy Keller, no livro Deuses Falsos, ele diz assim: o coração humano toma coisas boas, como uma boa carreira, de sucesso, amor, bens materiais e até a família, e faz delas seus bens úteis, últimos. Nosso coração as diviniza como se fossem o centro de nossa vida, porque achamos que podemos ter significado e proteção e segurança e satisfação se alcançarmos estas coisas. Aquilo que é bom, como uma carreira profissional bem-sucedida, como um relacionamento conjugal amoroso, como a conquista de bens materiais, como uma família em ordem, são coisas boas. O problema é que se nós julgarmos que é isso que dá sentido à vida e colocarmos isso no lugar de Deus, isso passa a ser um Deus falso na nossa vida. O Keller vai dizer: achamos que ídolos são coisas ruins, mas isso nunca é verdade. Quanto maior o bem, maior é a tendência de esperarmos que ele satisfaça nossas necessidades e esperanças mais profundas. Qualquer coisa que pode servir como um falso Deus, especialmente as melhores coisas da vida, você precisa ser capaz de julgá-las. Ele define um falso Deus como qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva o seu coração e imaginação mais que Deus, qualquer coisa que só Deus pode dar. Sabe o que Deus pode dar e o mundo não pode dar? Uma paz que excede todo o entendimento. Uma satisfação plena. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tanto sei passar necessidade como ter em abundância, porque é Deus quem me fortalece. Não há satisfação no mundo que preencha a nossa vida como a satisfação em Deus. Mas nós não acreditamos nisso, porque amamos as coisas e achamos que elas é que vão dar sentido e satisfação para as nossas vidas. João nos apresenta um mandamento: não amar o mundo. Ele nos esclarece por que não devemos amar o mundo. Porque as coisas do mundo, elas não vêm do Pai, a sua maneira de pensar, os seus valores. Porque as coisas do mundo são passageiras. E porque essas coisas exercem o lugar de Deus nas nossas vidas. Desejo da carne, desejo dos olhos, a soberba da vida. Quando ele nos dá o mandamento e faz esse esclarecimento, a segunda parte, o final do versículo 17, ele traz sobre nós uma ilação, uma conclusão. Qual é o resultado quando nós entendemos que não faz sentido amar o mundo se andamos na luz? Aquele que ama a Deus faz a sua vontade. O resultado é que aquele que não ama o mundo porque ama a Deus, ele vive fazendo a vontade de Deus. Aquele, porém, ele faz o contraste. O início do verso 17: o mundo passa, bem como a sua concupiscência, o seu desejo, a sua soberba, a sua cobiça. Isso vai passar. Porém, aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Aquele que faz a própria vontade porque ama o mundo, esse é passageiro. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu só preciso fazer uma nota aqui de que não há um ensino nesse texto sobre a obediência dar merecimento à vida eterna. João não está dizendo se a gente obedecer, então temos garantido a vida eterna. A obediência aqui é o nosso testemunho genuíno. Se eu quero afirmar a minha fé testemunhando dela, a minha obediência e amor a Deus é esse testemunho. Então, João não está dizendo que se eu fizer isso, eu garanto a vida eterna. Mas ele está dizendo que quando eu ando na vontade de Deus, eu posso manter um testemunho genuíno até o dia que Cristo vier me buscar. Aqueles que fazem a vontade de Deus vão ter que desfrutar e negar, melhor dizendo, a própria vontade, o próprio desejo. Senhor Jesus Cristo diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se você continuar buscando satisfazer os seus próprios desejos e vontades, tenha certeza que você não estará buscando satisfazer a vontade de Deus. As duas coisas não vão acontecer juntas. Não vão. Aqueles que fazem a vontade de Deus, inegavelmente, eles vão ter que negar o seu próprio desejo. Aqueles que fazem a vontade de Deus, desfrutam da vida eterna. Eu não vou ler todos esses versículos. Eu só vou mencionar os do capítulo 2, aqui de 1 de João. Olha quantas vezes ele vai mencionando a expressão permanece. No capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Verso 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Verso 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Capítulo 2, versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. E depois no capítulo 3, no capítulo 4, João continua usando essa referência de permanência. Alguém que tem um testemunho genuíno por viver com Cristo como luz, ele permanece. Ele não é instável. Ele não é inseguro. Ele é convicto porque permanece e o Senhor permanece nele. Jesus já tinha dito isso e João já tinha registrado no Evangelho, no capítulo 8, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só nesse contexto essa frase faz sentido. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, permanecereis nele. Eu não vou ler, mas João mais à frente, capítulo 15, volta a falar dessa permanência. Permanência como um símbolo, um distintivo, um testemunho de um discípulo de Jesus. A conclusão, a ilação que João faz para nós, por não amarmos o mundo, por entendermos que o mundo é efêmero, que a sua maneira de pensar é contra Deus, não procede do Pai, e que essa maneira é controladora, João disse, vocês entendem isso, resta a vocês uma coisa, obediência a Deus. Esse foi o assunto da nossa aula de escola bíblica hoje. Gastamos uma hora e meia falando sobre obediência. Obediência à palavra de Deus. Se você lê a Bíblia e não obedece, é o mesmo que não ler. É falta de temor ao Senhor. Gastamos um tempão falando disso, foi o assunto da aula hoje cedo. Falando nisso, só para lembrar, a maior parte de vocês, a gente continua tendo escola bíblica todo domingo, 9:30. Tá bom? Pode acreditar, você vai chegar aqui e a gente tem aula, tá bem? Aparece, vai ser bom para a sua vida. Aquele que vive na luz não ama aquilo que o seduz. A pergunta inevitável para a gente concluir a mensagem dessa noite é: o que você ama de verdade? Seja honesto. Se alguma coisa deste mundo é mais fundamental do que Deus para a sua felicidade e para que você encontre significado na vida, então ela se tornou um ídolo para você. Algo que suplantou Deus em seu coração e suas afeições. Você buscará essa coisa com um abandono e intensidade que devem estar reservados apenas para Deus. Se há algo neste mundo que você considera muito fundamental, que vai te trazer alegria, felicidade, que vai realizar o seu sonho, e Deus, entenda uma coisa, você vai gastar toda a sua energia para alcançar, e o dia que alcançar, para manter isso. E isso vai impedir a sua adoração a Deus. Você não será capaz de adorar a Deus e essa coisa ou essa pessoa. Não será capaz. E lembra, um ídolo não precisa ser uma coisa ruim. Pode ser uma coisa boa. Uma esposa querer um bom marido é uma boa coisa. Ela devia desejar um bom marido. Uma esposa desejar um mau marido, ela está esquisita, né? Agora, se isso se torna um Deus na vida dela, ela não está encontrando plena satisfação em Deus. Porque está amando mais o mundo. Está sendo controlado por um desejo que ela não percebeu. Voltando a citar o Keller, ele vai dizer assim: há alguma esperança no meio disso tudo, se nós vivemos no mundo assim? E ele responde: sim. Se começarmos a perceber que ídolos não podem simplesmente ser removidos, precisam ser substituídos. Se você apenas tentar extirpá-los, eles crescerão novamente, mas podem ser suplantados. Pelo quê? Pelo próprio Deus. O que precisamos é de um encontro vivo com Deus. A gente tenta eliminar os ídolos quando a nossa concentração deveria estar na adoração exclusiva a Deus. Porque se a nossa adoração for exclusiva a Deus, não há espaço para os ídolos. O caminho a seguir em frente, para longe do desespero, é discernir os ídolos do nosso coração e nossa cultura. Mas isso não será suficiente. A única forma de nos libertarmos da influência destrutiva dos falsos deuses é nos voltarmos para o verdadeiro Deus, o Deus vivo que se revelou tanto no Monte Sinai quanto na cruz. É o único Senhor que, se for encontrado, pode realmente satisfazê-lo. E se você falhar, ele será o único que poderá realmente perdoá-lo. Qual é o grande mandamento? Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo. Qual é o texto bíblico que nós lemos na apresentação de uma criança no compromisso dos pais e da igreja? Ouve, Israel, o Senhor Deus é único, exclusivo. Ame o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Sabe qual é a grande lição para todos os dias nós aprendemos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se todos os dias nós vivemos aprendendo a amar a Deus sobre todas as coisas, nós não amaremos o mundo, nem as coisas que há no mundo. A razão pela qual, mesmo sendo salvos, nós ainda amamos tanto o mundo é porque não amamos a Deus. E você pode trazer para a sua vida, nesse momento, uma reflexão e admitir: Deus, Eu sempre digo que te amo, mas não amo. É muito fácil aquilo que eu gosto ocupar o lugar do Senhor na minha vida. Muito fácil, muito fácil. Até coisas pequenas. Eu brigo por coisas que não vale a pena brigar. Porque eu amo essas coisas. Quando eu deveria amar o Senhor? Há coisas que eu deveria dar atenção e não dou. Então, você quer responder essa mensagem e ser honesto ao Senhor? Admita para o Senhor: eu amo esse mundo mais do que deveria. Eu amo as coisas desse mundo mais do que eu deveria. Enquanto você não admitir que ama e identificar aquilo que está controlando e dominando o seu coração, esse desejo da carne, dos olhos, essa soberba da vida, que você acha que se alcançar aquilo, isso vai te dar sentido, você não vai ser capaz de adorar o Senhor com exclusividade. E vai ficar: eu não entendo, porque eu vou na igreja semanalmente, eu leio a Bíblia e oro e as coisas não fazem sentido para mim. Você só vai entender quando você passar a amar mais a Deus do que a si mesmo. Amar mais aquilo que Deus ama do que aquilo que você mesmo ama. Aquele que vive na luz não ama aquilo que o seduz. Amém? Curva a sua cabeça.